Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o nosso secretário em exercício, vereador Wederson Lopes, que faça a aferição do quórum.
Vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, estendei vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, de coração eu dou graça, porque ouvi as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentaste o vigor da minha alma. Tendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram em vossas mãos. Salmos 135.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Antes de passarmos ao secretário Wederson Lopes, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, como correspondências e projetos, hoje nós estamos recebendo a visita do deputado federal, líder do governo na Câmara Federal, Major Vitor Hugo, qual convido para sentar aqui junto conosco na mesa diretiva. Ele está acompanhado do seu chefe de gabinete, Divino Freitas, também Núbia. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sargento Pereira também está aqui com ele. Sargento Pereira é ex-vereador aqui desta Casa de Leis. E na sequência, eu quero solicitar ao secretário Wederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de maio de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretário Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente agradeceu a presença do deputado estadual Milton Filho e o convidou para usar a palavra. Depois, o convidou para sentar junto à mesa diretora e abriu a palavra aos vereadores para que pudessem apresentar seus cumprimentos e questionamentos ao deputado, o qual respondeu aos questionamentos dos vereadores. A sessão foi suspensa para a despedida do convidado. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Wederson Lopes, João Feitosa, Domingos Paula, Alfredo Landim, Pastor Elias Ferreira e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 034/2020, autoria do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como Dia Mundial da Folia de Reis e declara a Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 044/2020, autoria do vereador Leandro Ribeiro. Dá-se o nome Omar Elou, a praça poliesportiva localizada na GO 330, com a rua Guarujá, no bairro da Lapa e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 053/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá-se o nome à área pública municipal Praça Poliesportiva, Estação de Esportes Aldeia dos Sonhos, Haroldo Silva Duarte, situado na rua Araguaia e Tocantins, residência Aldeia dos Sonhos. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e moção de apelo. Houve também votação de indicação e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. Nas comunicações não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a ver a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 19 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 059/2020, autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a instituição e a inclusão da Semana Municipal do Contador de Histórias no calendário oficial de eventos educativos e culturais do município de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, secretário vereador Ederson Lopes. Como anunciei no início, nós estamos recebendo a visita do deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, o qual fará uso da tribuna por até 15 minutos para explanar os seus projetos, os planos do governo, para que nós e os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, e aqui nós já damos um muito bom dia a todos os ouvintes, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV Canal 10, fiquemos mais informados sobre as ações do governo Bolsonaro. Com a palavra, Major Vitor Hugo, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. O senhor fica à vontade ali na tribuna.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhoras e senhores vereadores, eu queria cumprimentar muito especialmente toda a comunidade anapolina, aqui representada pelos seus vereadores, os verdadeiros parlamentares, que são aqueles que estão no dia a dia representando o cidadão de maneira mais próxima. Nós lá no Congresso Nacional, às vezes estamos discutindo temas nacionais, mas vocês olham no olho do cidadão, As pessoas conhecem vocês, vocês são os verdadeiros representantes da população efetivamente. E eu queria cumprimentar a todos os vereadores presentes aqui, cumprimentar o Lélio, agradecer pelas defesas que tem feito do nosso presidente, a Thaís também, muito obrigado Thaís por defender o governo Bolsonaro e também por trazer as notícias daqui lá da Câmara dos Deputados para cá. Queria agradecer Dominguinhos, Pizier, o Jean Carlos, o Jackson, o Anderson. Queria agradecer também o Ederson, nosso secretário. Muito obrigado também pelas defesas que tem feito do governo Bolsonaro. Sei que, por muitas vezes, nós que defendemos mais abertamente, às vezes sofremos algumas perseguições, mas eu queria, em nome do presidente, agradecer também por todo o esforço que Vossa Excelência tem feito. E cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, Leandro Ribeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda, durante a pré-campanha, nós estivemos juntos na cidade de Teresópolis, ele já fazendo excepcional trabalho como secretário à época, do Estado, e mesmo sem me conhecer naquele momento, me deu toda a atenção, toda a deferência de conversar com uma pessoa que naquele momento simplesmente era um cidadão que estava pleiteando, pensando em talvez chegar à Câmara dos Deputados. Então, queria agradecer de modo muito particular ao presidente, a Thaís e ao Sargento Pereira, que está aqui, por ter me proporcionado esses 10, 15 minutos aqui para poder falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro, o que o governo tem feito, o que nós temos feito por Anápolis também, o que eu, como deputado federal, por Goiás, e poder falar sobre como o governo tem enfrentado a crise do Covid-19, depois ficar à disposição para responder perguntas e quaisquer comentários que queiram ser feitos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o governo Bolsonaro, presidente, já anunciou que investirá mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais para dois grandes objetivos, que são preservar vidas, e essa é a nossa vertente principal, salvar as vidas e preservar a saúde dos brasileiros, e também a salvaguarda dos empregos no Brasil. Então, a gente tem visto o presidente fazer um grande esforço de verdade para poder manter o foco nessas duas vertentes, não só a vertente sanitária, que é importantíssima e prioritária. Nós temos aí um número já considerável, infelizmente, nós queremos externar os nossos sentimentos às famílias que perderam entes queridos nesse combate, mas nós sabemos também que, se não, a depender da dose do remédio que vai ser aplicada, vereador Edson, nós podemos ter uma segunda onda econômica ainda mais devastadora do que a primeira onda, que é essa onda sanitária. Então, o presidente, junto com o ministro Paulo Guedes, eu tenho conversado muito com eles, já disseram que não faltarão recursos para salvar vidas e preservar empregos no Brasil. Isso é importante. Nós aprovamos agora na Câmara dos Deputados e no Senado Federal uma ajuda histórica para estados e municípios no valor de 233 bilhões de reais. Essa ajuda, ela é a maior da história do Brasil. Foi guiada, liderada pelo presidente Bolsonaro, mas aprovada nas duas casas legislativas federais. E nós temos certeza que, aliado com outras medidas, como a medida provisória 936, que possibilita a redução das jornadas de trabalho e também possibilita a suspensão dos contratos de trabalho, nós vamos conseguir preservar os empregos aqui, vereador Lélio. Se o senhor, se Vossa Excelência, comparar com os Estados Unidos, por exemplo, lá são perdidos quase 5 milhões de empregos por semana. E só no Brasil, em função dessa medida provisória 936, já foram celebrados mais de 6 milhões de acordos preservando os empregos aqui do nosso Brasil. Isso é, o Brasil saiu à frente, 2 a 4 semanas à frente da maioria dos outros países, com um programa como esse de preservação dos empregos. Mas temos muitos outros programas, como um que preserva as empresas, financiando a folha de salarial. Temos outros voltados para diversas ações, né? Voltado, por exemplo, para o auxílio emergencial de R$ 600. Eu tenho certeza absoluta, aqui em Anápolis também deve estar refletindo muito bem em relação às pessoas mais carentes. Essa foi a articulação direta que nós fizemos. A Câmara, o nosso governo, Bolsonaro, havia sinalizado, mas não formalizado, uma ajuda de R$ 200, era uma sinalização inicial. A Câmara achou que era um valor muito pequeno, nós aproximamos para 300. Depois o relator apresentou a proposta com 500 e, conversando com os líderes, liguei naquela mesma noite para o presidente Bolsonaro, do plenário da Câmara, falando: presidente, na minha avaliação, como essa ajuda é a principal ajuda que o governo brasileiro vai fazer para as pessoas mais carentes, o que o senhor acha da gente aumentar de 500 para 600? O presidente, de imediato, autorizou. Nós conversamos com Paulo Guedes, conversamos com Ramos, conversamos com Braga Neto, conversamos com Jorge e conseguimos, então, surpreender a oposição, que achava que o governo iria fazer uma proposta intermediária entre 300 e 500 reais, e nós chegamos lá com a proposta de 600 reais. E é o que tem ajudado as famílias brasileiras a superar esse momento de dificuldade. Então, o governo fechou fronteiras, somos um país continental, né? Fazemos fronteira com 10 países, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de território, mas nós fechamos as fronteiras, controlamos os aeroportos, desestimulamos as exportações de materiais e insumos para a fabricação de remédios para o Covid-19, estimulamos a importação desses materiais, repatriamos brasileiros, mais de 17 mil brasileiros foram trazidos de volta para o território nacional, de maneira que o governo federal tem feito todo o esforço, como eu disse, para salvar vidas e preservar os empregos. Eu queria, presidente, se Vossa Excelência me permitir, dizer também que tenho um grande carinho por Anápolis, um carinho verdadeiro aqui, uma atenção pelo potencial que eu sei que essa cidade tem. Temos aqui as três BRs que saem daqui, a 153, 414, 060. Nós temos o Distrito Agroindustrial, temos o Aeroporto de Cargas, a Base Aérea de Anápolis, que tem o KC-390, que vai receber o Gripen, Ferrovia Norte-Sul, Porto Seco. Então, aqui é um entreposto logístico do Brasil, não só de Goiás. E nós temos dedicado para cá uma atenção muito grande, inclusive no que diz respeito aos recursos. Eu enviei da minha cota das emendas de bancada impositiva, R$ 400 mil, para a saúde, especificamente no combate ao coronavírus, que já foram pagos, R$ 400 mil, só nessa rubrica específica. Nós indicamos também R$ 180 mil para o Instituto Eurípides Barçanufo, que também já foram pagos. Em fase de cadastramento, nós temos R$ 400 mil, outros R$ 400 mil, para a Base Aérea de Anápolis, para modernizar a questão da saúde. E temos também R$ 250 mil para a construção de uma quadra que vai ser voltada para as crianças do programa, programa Forças no Esporte. E terminando, R$ 30 mil para o enfrentamento à violência contra a mmulher, totalizando mais de R$ 1.260.000 enviados aqui para Anápolis. E eu queria agradecer muito especialmente a vereadora Thaís e o sargento Pereira, eterno vereador, que foram quem trouxeram para mim essas demandas, com a sensibilidade que tem por estar em contato com a população aqui. E a nossa resposta foi nesse sentido. Bom, eu vou encerrando já a minha manifestação. Queria mais uma vez, vou ficar à disposição, lógico, para as perguntas. Quero cumprir o tempo aí à risca, mas queria me colocar à disposição cada vez mais de Anápolis, né, dizendo que tenho de verdade uma grande admiração. Nós viríamos aqui com o ministro Tarcísio em abril, só que por causa do combate ao Covid-19 ficou impossibilitado, né, nós não conseguimos, mas nós viremos aqui para tratar da 153, a BR, que inclusive já houve algumas obras aqui, nós intercedemos para que pudesse melhorar o asfalto, né? Mas nós queremos que a duplicação saia efetivamente, queremos tratar dos viadutos aqui das BRs que cruzam a nossa cidade ou que nascem aqui, queremos tratar da duplicação da 060 no trecho que liga Goiânia, duplicação ou na verdade a criação de uma terceira faixa, né, do trecho que liga Goiânia a Anápolis. Então tem muitas coisas que nós podemos fazer e eu queria me colocar à disposição. Agradecer a toda a minha equipe que está aqui, né, na figura da Nubia, que é a minha chefe de gabinete, do Freitas, que é o chefe do escritório, e do Marcelo, do Hudson, do Glauber. E é isso aí, presidente. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço para... Tem mais 5 minutos? Então, o presidente prorrogou aqui. Vou só dizer, então, mais uma vez, do orgulho que eu tenho de poder representar essa cidade. Dizer que nós trouxemos, à época da campanha, o presidente Bolsonaro aqui. Ele tem um orgulho, inclusive por causa dos colégios militares que temos aqui em Anápolis, que são referência para o Brasil. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Ensino Militar. São mais de 200 deputados federais que apoiam o ensino militar no Brasil. E isso, para mim, poder ter Anápolis como uma referência também nesse aspecto, é algo importantíssimo. Nós vemos que Goiás, como um todo, tem um papel muito, muito preponderante no que diz respeito à defesa nacional. Vi Anápolis com a base aérea, Goiânia com o Comando de Operações Especiais, onde eu tive a oportunidade de servir por quase 10 anos. Nós vemos Formosa com a base de mísseis e foguetes. Então a gente vê que aqui Goiás é realmente uma referência na área de defesa. E nós temos outros projetos. Ontem mesmo levei um oficial da Polícia Militar de Goiás numa audiência com o ministro da Defesa, presidente, para tratar da criação, da futura criação, talvez, de um centro de operações policiais especiais em Goiânia ou em Goiás. A gente não sabe se seria em Goiânia, poderia muito bem ser aqui em Anápolis, por causa da base aérea. Tendo em vista que as operações especiais do Exército já estão aqui em Goiás, por que não trazer um centro de operações especiais da polícia como um todo, não só da polícia de Goiás, mas das polícias, e não só da polícia militar, mas também envolver polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, para que as operações especiais das polícias pudessem ter um centro organizado e também centralizado num estado só. O ministro da Defesa, general Fernando, ficou bem tocado com a ideia. Nós já comentei sobre essa ideia com o ministro André Mendonça, ministro da Justiça. Vamos ter a oportunidade de levar essa comitiva também para eles, para que eles possam expor diretamente. E é uma oportunidade que eu acho que Goiás vai ter de se projetar ainda mais no que diz respeito ao campo da segurança. Então, é isso, tenho que reafirmar, para terminar a minha fala, que todos podem ter certeza do compromisso do nosso presidente, que mantém inabalado com relação à ética, com relação ao controle dos gastos públicos, com relação à transparência dos gastos públicos. Isso ficou evidenciado quando o PSL teve esse racha que nós vivemos, quando o presidente e um grupo de deputados escolheram ficar ao lado da transparência, pedindo para que o partido expusesse as suas contas, e isso houve uma certa resistência, e por isso que nós partimos então para a criação da Aliança pelo Brasil, que nós esperamos esteja criado o mais rápido possível. E é lógico, aqueles vereadores, prefeitos, vão ser eleitos agora, torço para que todos aqui consigam se reeleger, torço para que outras lideranças também venham para cá. A Aliança pelo Brasil em Goiás vai estar aberta para a gente conversar, se Deus quiser, no mais curto prazo possível, para que a gente consiga compor esse partido, que vai ser um partido verdadeiramente conservador, de direita, e a célula máter da base que o presidente Bolsonaro precisa para fazer todas as reformas que nós sabemos que o Brasil precisa, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, a intenção de diminuir Brasília e aumentar o Brasil, a revisão, a PEC emergencial e a PEC dos fundos. Vereadora Thaís, você imagina que o Brasil, nós temos mais de 200 fundos, represando mais de 220 bilhões de reais. Então, se nós conseguimos empregar esse dinheiro diretamente na ponta da linha para a população, isso vai ser um grande benefício. Então é isso, muito obrigado. Queria mais uma vez agradecer ao presidente Leandro Ribeiro por essa oportunidade, vereadora Thaís, o vereador Ederson, o Lélio e o nosso eterno amigo e representante nosso aqui na cidade de Anápolis, o Sargento Pereira. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Obrigado, deputado federal, Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, que nos visita aqui nesta manhã de terça-feira. Eu convido o senhor a permanecer aqui na mesa diretiva para que a gente possa franquear a palavra aos pares que quiserem fazer alguma explanação a respeito do governo federal ou do que foi pautado aqui na tribuna. Inicialmente, passo a palavra para a vereadora Thaís, que foi a propositora desta visita de Vossa Excelência aqui conosco, e cada par terá até 2 minutos para fazer aí uma explanação ou um questionamento para o nosso visitante hoje, deputado federal, Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Queria cumprimentar o Major Vitor Hugo, deputado federal, líder do governo na Câmara dos Deputados, qual eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, cumprimentar toda a sua assessoria que aqui se encontra. Primeiramente, parabenizar o senhor pelo trabalho prestado frente ao nosso país e também com o esforço das demandas da cidade de Anápolis, que eu sempre tenho levado o senhor e tenho tido respaldo, tenho tido esforços, principalmente a demanda dos Correios, que houve um impacto muito positivo, principalmente na questão econômica, né, para a cidade de Anápolis, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, e que o e-commerce tem dominado principalmente o nosso país e o mundo. E eu havia conversado com o senhor, mas eu acho importante salientar e o senhor trazer a público sobre a demanda ali do trevo do Recanto do Sol e a duplicação das BRs. Eu acho que é de salutar importância o senhor dizer à população de Anápolis, pois são obras importantes que a cidade aguarda, né, um respaldo, aguarda um posicionamento. Então é isso que eu tenho, senhor presidente, agradecer mais uma vez o Major Vitor Hugo por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado federal, Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados Federal. Que alegria poder receber Vossa Excelência aqui nesta casa. Eu falo com muito orgulho, com muito prazer, né, quando a gente fala do governo Bolsonaro, né? Eu estive desde 2017, quando ele esteve pela primeira vez aqui, ainda quando estava com 2% de começando a levantar a perspectiva, ele esteve aqui na formatura do Colégio Militar, e eu estive com ele no trio elétrico aqui, naquela ocasião. Foi o primeiro contato daquela época, ele era do PSC. Eu era vice-presidente do PSC, tive o prazer de poder recepcionar ele aqui naquela ocasião. Desde então, ele saiu do PSC, foi para o PSL, e eu continuei acreditando no governo dele, como continuo acreditando no governo. A gente tem feito a defesa aqui do governo, assim, com muito respeito, especialmente da oposição, de uma forma especial, o PT que bate muito, mas a gente tem de respeitado, mas temos feito a defesa aqui, porque acreditamos. Acreditamos e acredito, volto a dizer, quero comentar ao senhor, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na Câmara de Deputados com o senhor, o qual nós fomos muito bem recebidos pelo senhor, por toda a sua equipe, tá? E dizer, deputado, que a gente que viveu o passado, sabemos as dificuldades, queria uma oposição do senhor quanto às nossas estatais. Nós sabemos que no passado, pouco tempo atrás, todas as nossas estatais estavam no vermelho. Eu gostaria que o senhor fizesse uma radiografia do posicionamento que estão as estatais no dia de hoje. Obrigado, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante trabalho. Mando um abraço ao nosso presidente Jair Bolsonaro, com muito orgulho Bolsonaro até o final. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, meu presidente. Bom dia, nobres pares. Estou muito feliz com a presença do Major Vitor Hugo. Né? Sei como é que é. Eu cheguei na base aérea como sargento em 1991. Meu pai é sargento da Polícia do Rio de Janeiro. Meu irmão é sargento do Bombeiro do Rio de Janeiro. Eu sei aonde o senhor chegou. O senhor caminhou demais. Por isso que eu parabenizo o senhor. Sei que o senhor já passou por isso. Major do nosso querido Exército Brasileiro. E uma instituição que eu amo muito, junto com a Força Aérea Brasileira. Amo todos os militares, né? Que tudo que eu sou, devo à Polícia Militar, devo à Força Aérea Brasileira. E eu fico honrado e muito feliz pela presença do senhor, um deputado federal atuante, autêntico, né? E sei que o senhor trilhou e chegou onde está, porque, claro, esse do senhor... Fico muito feliz, sou hoje é destaque em todo o Brasil e eu tenho faço muitos trabalhos aqui para a segurança pública. Fiz um pedido aqui na Câmara para o nosso prefeito doar uma área para a gente fazer o Clube da Segurança Pública, que pega agente prisionais, polícia militar, polícia civil, bombeiros e PRF, quero o apoio do senhor e conto com o apoio do senhor e falo para o senhor... Muito parabéns, e o senhor é guerreiro mesmo, que eu sei como que é. Eu fui o primeiro a militar a sair na política, em Anápolis, eu sei como que é. Muito parabéns, que Deus abençoe o senhor nessa caminhada. E pode contar comigo aqui, Major. Tamo junto.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Justificando a ausência do vereador Mauro Severiano e Alfredo Landim, Pedro Mariano, no plenário, devido ser grupo de risco da Covid-19... Também registrando a presença aqui no plenário de um amigo, doutor Olegário Vidal Andeburgo, excelente médico, pediatra, seja muito bem-vindo. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas. Bom dia, deputado. Deputado, vim aqui fazer um pedido, mas antes eu quero aqui falar que eu acompanho o seu trabalho. Você é um cara que representa bem nós aqui do estado de Goiás. Tá, daqui, quero falar com o senhor hoje. Pedir aqui para o senhor levar uma mensagem para o presidente, mas primeiro eu quero pedir aqui para o senhor. Deputado, a nossa saúde aqui vai bem, o prefeito trabalhando bem. Então é uma bandeira que eu carrego. Queria pedir uma força para o senhor a mais aqui na saúde. E outra coisa, deputado, eu quero que o senhor mande um recado, que o senhor é próximo do presidente, falar para o presidente da República. Eu fui aqui eleito. Ele aqui no PSL, não, eu fui primeiro no PSL, nós saímos do PSL, obrigado com nós, mas nós temos uma bandeira ainda, nós somos bolsonaristas, eu sou Bolsonaro, e vou falar para o senhor, quer que o senhor mande um recado para o Bolsonaro? Bolsonaro, o vereador Deusmar Japão, de Anápolis, mandou dar um recado para o senhor. Eles, lembra do Zagallo? Vão ter que engolir ele, não adianta, vai ter que engolir, só esse recado, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado. Quero cumprimentar nosso deputado federal, Major Vitor Hugo. Em nome do Pereira, nosso grande amigo aqui, ex-vereador. Pereira, leva o nome do senhor aí nos quatro cantos da cidade, viu? Eu tenho acompanhado o trabalho do Pereira, um grande amigo. E realmente tem representado o senhor nessa cidade de Anápolis. Cumprimentar também o senhor João Capela, que está aqui presente. Deputado, nós estamos vendo uma verdadeira conspiração sendo construída. Nós temos uma preocupação, porque nós queremos ver o mandato do presidente ser concluído. Isso é democracia. Como que o senhor vê essa questão do fisiologismo dentro do Congresso... E quais são as possibilidades dessa conspiração prosperar? Nós estamos preocupados, o povo brasileiro está preocupado. Eu sou um torcedor do presidente Bolsonaro. Torço para que esse mandato seja bem sucedido e que Deus possa estar abençoando o nosso presidente a cada dia. Mas eu fico preocupado com essa questão do fisiologismo que existe ainda dentro do Congresso. A gente vê que a governabilidade ainda não está instalada, nós vemos ali uma instabilidade muito grande dentro do Congresso. E eu queria que você falasse para nós quais são as possibilidades dessa conspiração prosperar e prejudicar o Brasil, que vai ser um prejuízo tremendo se isso acontecer. Eu quero dizer que acompanho o seu trabalho, deputado, e está fazendo um excelente trabalho. O senhor representa a nossa cidade de Anápolis muito bem, e eu estou torcendo para que esse mandato seu seja eficiente, seja profícuo, e que possa, sim, trazer mais benefícios e melhorias para a nossa cidade. Nós precisamos de representantes da sua altura, do seu nível, para a nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar a palavra ao vice-presidente Luiz Santos Lacerda, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, Lucivan Machado, âncora da Rádio Manchester, Richelson Xavier, jornalista da Rádio Imprensa. Sejam todos bem-vindos. Na sequência, passo a palavra ao vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento também o ilustre deputado federal, representante, líder do governo Bolsonaro na Câmara, Major Vitor Hugo. Um abraço especial aqui também ao meu brother ali, Sargento Pereira Júnior, né? Saudade dos nossos debates aqui da gestão passada. Mas, senhor presidente, primeiro cumprimentar o deputado Major Vitor Hugo pela coragem, porque, como diz um aliado seu aí, defender esse governo Bolsonaro é defender o indefensável. Então, o senhor realmente está de parabéns, eu tenho o maior respeito pelo senhor, porque o trabalho de líder que o senhor se propôs a fazer, o senhor faz muito bem, defende muito bem o governo, que não é uma tarefa fácil de se fazer em se tratando de governo Bolsonaro. Governo esse que, na realidade, nós estamos aguardando começar. Porque até hoje ele e os seus filhos estão lá dentro do palácio brincando de ser presidente da República. Então, sequer ainda os projetos importantes para o Brasil, aqueles que foram realmente os compromissos de campanha que nós vimos ser feitos durante a campanha, a maioria deles já ruíram ou sequer nem começaram. Como, por exemplo, o combate à corrupção. A forma do presidente Bolsonaro, nesse governo Bolsonaro, dificilmente vai aparecer corrupção mesmo, porque sequer deixa investigar. É tudo jogado para debaixo do tapete, inclusive aí num esforço muito grande de proteger sua própria família de diversas denúncias que nós temos visto aí país afora. Em relação à nova política, que era outro pilar desse governo, também já ruiu, porque vai ter que agora, para salvar o seu mandato, em apenas um ano já de governo, quase 40 já pedidos de impeachment, e se quisesse salvar o seu mandato, vai ter que voltar para a velha política. Então, é um governo que, na realidade, de concreto, o mesmo ele é muito bom de discurso, mas de concreto mesmo a gente não vê nada acontecer. Sem falar de mais de 16 mil mortes, já termino, presidente, pelo Covid aí, que o governo Bolsonaro não está nem aí. Para ele, parece que tanto faz. Quando morreu aí menos de 100 pessoas, ele falava que era uma gripezinha. Agora já morreram aí quase 20 mil, mais de 250 mil infectados, e ele continua tratando esse assunto com o mesmo deboche de quando era uma gripezinha, de quando não tinha morrido ninguém ainda. Então, para ele, parece que tanto faz morrer mil, como 20 mil, como 50 mil, 100 mil, para ele parece que é a mesma coisa. Tem se mostrado também, como cidadão, um sujeito extremamente ruim de coração também. Além de ser ruim de governo, é ruim de coração também. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereadora professora Gelê.
Obrigada, presidente. Vou tirar a máscara porque o microfone é só meu, né? Senhor presidente, eu quero agradecer a presença aqui na Câmara, né, do líder do governo aqui conosco, Major Vitor Hugo. E na fala dele, ele falou a respeito da fabricação de remédios. Se ele pudesse explanar mais quais são esses remédios, né, que estão sendo disponibilizados nesse momento aí de pandemia, e quais são esses remédios que estão à venda, esses investimentos. Se seria cloroquina, que tanto o governo fala, ou quais são os outros, né? E também, o senhor deputado, Vossa Excelência, na votação lá do projeto de ajuda financeira aos estados e aos municípios, eu acompanhei com muito interesse, tanto a ajuda aos municípios quanto aos estados, e com muita preocupação a contrapartida trazendo todos os problemas do nosso país nas costas, sem dúvida nenhuma, dos funcionários públicos. E Vossa Excelência, né, falou ali e permitiu que fossem colocadas algumas emendas e falou que, inclusive, o senhor teria conversado, há várias redes sociais, falando que o senhor teria conversado com o presidente a respeito da inclusão de algumas categorias. Sou professora e uma defensora ferrenha da educação e acredito que educação não tem gastos, mas tem investimentos. E os investimentos, sem dúvida nenhuma, é valorização da categoria. Como o presidente ainda não sancionou a lei, né, já procurei, estou acompanhando muito perto, confirmei até agora que eu sou chefia de gabinete com relação à sanção dessa lei. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, como líder do governo, que fizesse essa mediação para que não retirasse os professores ali da categoria daqueles que não terão seus salários congelados, porque o professor é a profissão da qual origina todas as outras profissões. E a educação, sem dúvida nenhuma, é a base de tudo em nosso país. Então, meus respeitos, como disse o vereador, meu líder aqui nessa casa, Luiz Santos, a sua missão não é fácil. Sua missão não é fácil, é muito difícil. Por isso, eu o cumprimento e meu respeito pelo seu trabalho, pela sua escolha, mas que o senhor possa estar aí fazendo essa reivindicação para nós, educadores. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado Major Vitor Hugo. Dizer ao senhor que tem que ter coragem mesmo, deputado, porque todo lugar que eu acho que o senhor vai, o chororô acontece, principalmente de quem teve a oportunidade de estruturar um país, principalmente na área da saúde, fazendo hospital, para investir no nosso país, se acaso o país tivesse uma epidemia igual está tendo agora, ou até mesmo para poder salvar vidas, né, de quem é infartado e precisa de outros atendimentos. Não fez, roubou o país, né? Roubou praticamente quase todas as áreas. Então, o senhor agora faz parte de um governo aonde que o senhor tem coragem, sim, de sair com a cara limpa para poder ir nas câmaras municipais, para poder ir nas alegres, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e falar a verdade, falar o trabalho que esse governo está fazendo no nosso país, sem mentira. E aí, deputado, eu fico feliz de ter lá no Congresso um deputado igual o senhor, um deputado de primeiro mandato, mas que está demonstrando a sua competência de fazer esse trabalho que o senhor está fazendo. Confesso ao senhor que quando eu ouvi que o senhor ia pegar essa responsabilidade, eu fiquei até surpreso. Um deputado de primeiro mandato, às vezes, não conheceu o trâmite legal da casa, mas o senhor nos surpreendeu o povo goiano, e não só o povo goiano, também o povo brasileiro. Em relação ao trabalho que o presidente está fazendo para a nação, é um trabalho difícil, todo dia tem que estar ali na luta, mas que possa levar por parte dessa casa aqui a confiança de muitos vereadores e da população que o caminho é esse, para combater aquilo que está de errado no país, é difícil, mas tem pessoas que têm a coragem igual o senhor tem aí no nosso país. Devo parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou tirar a máscara também, que eu estou sozinho por aqui mesmo. Quero aqui cumprimentar meu amigo, deputado federal, Major Vitor Hugo. Cumprimento também aqui ao Freitas, seu assessor, ao Conrado e à Núbia, que é chefe de seu gabinete. São pessoas especiais com qual eu quero ter o contato daqui para frente. Major Vitor Hugo, pela primeira vez nós encontramos aqui na Câmara Municipal e eu já estive com Vossa Excelência lá na Univangélica, após o senhor ser eleito, e eu disse ao senhor que nós estaria conversando e cobrando aquilo que fosse de interesse do nosso município. E hoje o senhor está aqui. Agradeço e agradeço, senhor, pelas emendas que o senhor tem trazido para o nosso município. Quero também dar meus parabéns, o senhor pode dizer ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que ele tem a cobertura de orações dos servos de Deus, das igrejas em Anápolis, 24 horas por dia. Inclusive nasceu no nosso ministério o Ora Brasil, e é em favor do nosso presidente, de todos os seus ministérios, que completamos 500 dias sem corrupção, e eu acredito que vamos chegar no final do seu mandato, né, sem a corrupção, essa praga maldita que tem corroído com o nosso Brasil. Mas, senhor deputado, nos ajude com a questão das BR. Eu tenho uma briga muito grande com a questão da BR-153, que passa aqui dentro do município de Anápolis, 414 a 080, e também com a concessionária Triunfo Concebra, essa maldita que está aí, que pegou essa concessão, que não faz nada no nosso município, que só atrapalha. Eu não sei de que forma pode ser feito, quem sabe, para pedir a Deus ela devolver essa concessão e tomar outra posição com outro concessionário nessa BR. E pedir a Vossa Excelência, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública desta casa, nós temos uma luta e um pedido. Vossa Excelência passa sempre na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal está funcionando há 4 anos, dentro de um contêiner de ferro, onde não tem acesso para pessoas que têm a questão da mobilidade. Por favor, deputado, nos ajude a ver uma forma. Eu já fiz demoção de apelo para o ministro de Transporte, para a NTT, construir uma sede para a Polícia Rodoviária Federal para poder trabalhar com dignidade. São 46 policiais que trabalham e trabalham muito bem, mas dentro de um contêiner, cozinhando o seu cérebro para muito tempo. Por gentileza, é um pedido que eu estou fazendo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, antes de cumprimentar o deputado e os assessores, quero dizer que é o nosso vice-presidente, Luiz Lacerda, que indefensável é o Lula, indefensável é a Dilma, indefensável é o PT, que criou uma estrutura mafiosa e criminosa que saqueou o Brasil, que saqueou a população brasileira. Mas cumprimentar aqui, com muita alegria, presença hoje aqui nessa casa, deputado federal, Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro ali na Câmara dos Deputados, toda a sua assessoria se faz presente. Cumprimento especial aqui também ao doutor Olegário, que está nos visitando, e ao nosso colega, ex-vereador, Sargento Pereira. E, Major Vitor Hugo, realmente não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque você, senhor, Vossa Excelência, faz parte de um projeto que vem para quebrar paradigmas, que vem para realmente mudar o rumo dessa nação. Então não é uma tarefa fácil. E aqueles que se aproveitavam dessa estrutura criminosa que existia, vão espernear mesmo. Vão fazer de tudo para dificultar a governabilidade do presidente Bolsonaro. E o senhor, de primeiro mandato, mas já com experiência ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem desempenhado a sua missão, tem desempenhado a sua tarefa com maestria. Eu quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito como líder do governo ali no Congresso Nacional. Não é fácil. Às vezes, quando você está mudando algo, quem está mudando de uma casa, de uma residência, ou está mesmo arrumando ali a sua casa, às vezes você chega ali no meio do processo, parece que está tudo bagunçado. Mas é porque você está mudando uma estrutura, você está quebrando um sistema. E esse trabalho tem sido feito com maestria e Vossa Excelência faz parte e é uma parte importante e fundamental desse trabalho do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas aproveitando a presença de Vossa Excelência aqui hoje, eu quero fazer 2 pedidos. O primeiro é ajudar com que esses recursos de combate à Covid-19, que ele possa chegar o mais rápido possível aqui na cidade de Anápolis. O prefeito Roberto tem feito seu papel, o prefeito Roberto Naves e a Câmara de Vereadores aqui de Anápolis tem feito o dever de casa, porém precisamos desses recursos, que o senhor possa abraçar essa causa, fazer com que esses recursos cheguem o mais rápido possível aqui na cidade de Anápolis. E outro pedido é com relação ao trevo do Recanto do Sol. O senhor é muito próximo ao ministro Tarcísio, é um pedido antigo, sabemos que estamos passando aí por essa pandemia, mas abraça essa causa também, levante essa bandeira, que nós possamos ter esse outro trevo ali na região do Recanto do Sol, que é uma região que cresce muito. E eu gostei da fala de Vossa Excelência na tribuna, quando o senhor esclareceu a questão dos R$600, porque a oposição, ela quer trazer para si, dizendo que o governo Bolsonaro apresentou a proposta e eles conseguiram mudar isso no Congresso e elevar o valor para R$600. Então, a verdade sempre prevalecendo. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar nosso deputado federal, Vitor Hugo. E, de fato, também reconhecer que, talvez, uma das melhores acertos, maiores acertos desse governo tenha sido a escolha do senhor como líder. E pôde fazer uma dosagem de equilíbrio, serenidade e lucidez. E isso, de fato, eu também me surpreendi por ser o senhor um deputado de primeiro mandato. Estou de parabéns. Eu teria alguns questionamentos, fui antecipado um pouco pelo pastor Elias, pelo próprio Edas, em relação ao trevo do Recanto do Sol, o viaduto. Nós tivemos realmente já, desde o outro mandato, do início do mandato do prefeito Roberto, ainda na gestão do outro governo federal, fazendo gestões, e precisamos realmente de uma solução para aquele local onde milhares de pessoas sofrem diariamente com a questão do trânsito. É um outro questionamento, aproveitando a presença do senhor, se existe alguma movimentação, alguma possibilidade concreta da utilização do fundo partidário, fundo eleitoral, para a questão do combate ao Covid, e se há alguma perspectiva das lideranças em relação à alteração do calendário eleitoral. Nós sabemos que o momento é complicado, a população sofre as consequências inevitáveis da pandemia, consequências, sobretudo com risco da contaminação, mas também econômicas, e de repente a utilização desse fundo seria prudente para incrementar os recursos da saúde. Então fica aí o registro. E, mais uma vez, o cumprimento também aqui o nosso amigo Pereira, que faz um bom trabalho em nome do senhor aqui na cidade de Anápolis. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Mais alguém inscrito? Vereador Lisier José Borges, com a palavra.
Eu não pretendia usar a palavra nesse momento, mas cumprimentá-lo, major, e já falar, confirmar como foi o... principalmente meus pares aqui falaram da coragem que o senhor tem, mas eu vou dizer por que diferente do vereador Ederson. Lembrar a ele que o governo do qual ele cita, que saqueou e etc., já não está lá mais de 3 anos. Então já tem muito tempo que aquele partido, que o nosso partido não está lá mais. Eu diria que a coragem que foi dita aqui está mais ligada às decisões, às atitudes erráticas do próprio presidente da República, que tem... está ainda no palanque, perdendo lideranças, o próprio PSL. Ele detonou o PSL, acabou com o PSL, sem explicação nenhuma, tem tirado ministros que vinham fazendo um trabalho, pelo menos no ponto de vista político para ele, e também da saúde e da justiça, muito fortes, pessoas que tinham uma representatividade, e ele simplesmente descartou essas pessoas, sem motivação nenhuma aparente. Parece que ele, como eu disse, ele ainda está fazendo um discurso ainda do palanque, brigando e comprando briga com todo mundo. Então, isso é um grande problema para nós, que vai destruindo as instituições que a gente vai reconhecendo, aquelas pessoas que realmente representam aquele anseio da população, principalmente nesse tempo de Covid, e ele agindo totalmente o contrário. Agindo totalmente o contrário. Decisões erráticas que eu estou dizendo. É coisa totalmente... contra a corrente. Então, são coisas assim que eu digo. O senhor realmente está de parabéns aí de enfrentar essa luta, né? Enfrentar essa luta e defender aí ser o líder dele no governo federal, porque é uma tarefa árdua, principalmente com a pessoa que está lá. Eu não estou dizendo do ponto de vista nem administrativo, não estou vendo isso. Estou falando das atitudes pessoais dele. Então, não é a atitude de um presidente, né, que nos represente. Talvez as decisões lá na frente sejam... mais assertiva por conta do próprio Congresso e também por conta dos administradores que estão lá tomando conta. Então, realmente, o senhor está de parabéns pela coragem de estar defendendo o presidente, que no fim das contas não votei nele, mas é o nosso presidente, né, de certa forma não, nós somos aqui, nós somos brasileiros e é o nosso presidente realmente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o deputado líder do governo federal, a quem eu cumprimento a assessoria de Vossa Excelência toda na pessoa do meu querido Pereira. É isso mesmo. nobre deputado. Parabéns pela ação, pelas ações, pelas atitudes que Vossa Excelência tem feito no Brasil e principalmente na cidade de Anápolis. Para que Deus continue abençoando o senhor, o trabalho do senhor, e que seja um para que possa mudar a cabeça do nosso presidente. Porque ele tem interesse em construir um país. E nós somos moradores desse país, nós somos moradores desse mundo. E a pandemia, o coronavírus, não veio aqui só para o Brasil, não. A gente precisa sim ter, reconhecer a condição que está acontecendo. E são pessoas como Vossa Excelência, que está lá do lado, na frente da batalha, fazendo com que o reconhecimento possa chegar a cada cidadão brasileiro. Que Deus continue abençoando o senhor, a nós, o Brasil e o mundo inteiro. Que ele tenha piedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vou encerrar as inscrições.
Questão de ordem.
Oi, Japão.
Presidente, eu estou pedindo aqui. Sobre o PSL, o nosso colega falou, quem destruiu o PSL foi o próprio a onda Bolsonaro. Pegou a onda Bolsonaro e destruiu o PSL. O PSL acabou por si próprio. Não sei se acabou. É um partido que o povo cresceu, mas o Bolsonaro é justo, é sério, então não aguentou o Bolsonaro. Então, não é que a onda Bolsonaro, o PSL se destruiu porque eu era do PSL. Eu saí porque tinha pessoas que queriam derrubar a gente. E, deputado, eu quero que você mande uma lembrancinha também pro presidente da República. O vereador Japão é aquele que deu o molho de pimenta Mendes para ele. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Estão encerradas as inscrições. Deputado Major Vitor Hugo, da minha parte é desejar ao senhor muita boa sorte nessa jornada. O senhor que vem da renovação política na Câmara Federal, já chega com a tarefa realmente árdua de ser líder do governo federal, né, onde a maioria ali dos pares, dos parlamentares, já são, né, de vários mandatos, já tem ali o grupo da extrema-direita, da extrema-esquerda e do centro, e não deve ser muito fácil administrar, né, todos aqueles 541 deputados, não é isso? 513 deputados. Então,
vereador Leandro, me desculpe, eu tive que chegar agora, se o senhor me permitir.
A hora que eu finalizar, eu passo a fala para Vossa Excelência. Não. Então, deputado, nós temos várias demandas aqui no município de Anápolis, né? Mas a mais urgente que nós estamos atrás é aquela que nós visitamos junto com Vossa Excelência, o ministro Tarcísio, que realmente é a construção do viaduto do Recanto do Sol. Ali, junto ao Recanto do Sol, Vila Norte e outros bairros, tem mais ou menos 70 mil famílias instaladas ali e no horário de pico, tanto pela manhã como no final da tarde, eles sofrem muito para ter o acesso às suas residências ou sair para o trabalho devido ao fluxo de veículos que ele tem e apenas uma entrada e uma saída. Então, nós precisamos muito da intervenção de Vossa Excelência. O senhor é muito atuante, né, parceiro do ministro Tarcísio. Tenho certeza que o senhor trará essa notícia positiva para nós, para que a gente possa atender ali aquela região. No mais, é agradecer pela presença. Antes do senhor finalizar, obviamente o senhor vai explanar tudo que foi dito aqui pelos pares. Mais uma vez, agradecer por ter disponibilizado na agenda do senhor, né, um dia, uma manhã, para vir aqui escutar os pares, os vereadores desta casa, que são legítimos representantes da população anapolina. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero apenas tecer algumas observações e umas palavras aqui ao Major Vitor Hugo. João Vitor Hugo, na condição de líder da bancada governista nessa casa, eu quero aqui desejar ao senhor, desejar ao governo Bolsonaro toda a sorte do mundo, paciência, parcimônia, sabedoria para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós estamos passando. Não é momento de nós aqui destacarmos competências ou incompetências, sabores ou dissabores, preferências ou não por esta ou por aquela sigla partidária. E sim, a gente tem o entendimento da importância de estar ao lado daquele que está governando, independentemente da sua ideologia partidária, e em nome do prefeito Roberto Naves e da bancada governista dessa casa, na condição de líder, eu, vereador Jackson Charles, quero desejar ao senhor e ao presidente da República uma boa sorte, que Deus ilumine vocês para conduzir o Brasil nesse momento difícil. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador João. João da Luz.
Deputado Major Vitor Hugo, isso aqui é reivindicação de vários vereadores, pastor Elias, João Feitosa, eu, Teles, todos. Nós temos uma obra enorme aqui na BR, certo? Que é da iluminação. A gente já viu que de Goiânia até Bela Vista tem uma iluminação que funciona perfeitamente. E nós precisamos do apoio de Vossa Excelência para ajudar a resolver esse problema. Uma obra aí que está parada, entendeu? Milhões investidos e que não funciona. Nós precisamos de valorizar o recurso público, o dinheiro público, e fazer essa iluminação funcionar. Eu peço a intervenção de Vossa Excelência para ajudar a gente resolver esse problema, né, pastor Elias?
Obrigado, vereador João da Luz. Agora passo a palavra à nossa visita, deputado Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. O senhor viu que as perguntas, os questionamentos são pertinentes, mas é porque nós não temos com frequência a visita de membros da Câmara Federal, de deputados da Câmara Federal, então nós ficamos aí ansiosos e aproveitamos este momento para estar aí explanando as nossas dúvidas, o que a população nos pede. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço verdadeiramente à vereadora Thaís por ter proposto essa sessão e ter aberto essa possibilidade aqui de ouvir mais uma vez a Anápolis e, de modo especial, nesse momento, a essa Casa de Leis, que congrega os representantes da comunidade anapolina e que tem feito um excepcional trabalho, que tem certeza, né, nesse papel nobre de legislar e de fiscalizar a administração pública aqui municipal. Eu queria, então, começar respondendo aqui à autora, né, do requerimento, a vereadora Thaís, dizendo primeiro que o que eu tenho, Thaís, de agradecer a você e, de modo especial, também ao Pereira, por ter trazido essas duas demandas importantíssimas, que foram aquelas ligadas aos Correios. Né, eu estive com o general Floriano Peixoto, que é o presidente dos Correios, conversei com ele de todo o potencial e de toda a realidade anapolina, e que seria um verdadeiro absurdo se Anápolis fosse tivesse algum tratamento diferente de Goiânia, diante até da pujança econômica e do potencial que a Anápolis tem de desenvolver, né, se as empresas aqui fossem punidas e os cidadãos, né, com tarifas, com taxas elevadas por algum rebaixamento. Então, o presidente dos Correios ficou muito sensibilizado com os nossos argumentos e mandou fazer um estudo de novo de todo o Brasil, considerando não só aspectos objetivos sobre demanda dos Correios, presidente, mas também levando em consideração a capacidade logística e o potencial da cidade. E nesse aspecto, a Anápolis está muito à frente, de maneira que eu fiquei muito feliz quando o diretor de negócios do Correios gravou aquele vídeo, né, dizendo que não vai haver alteração dos preços, né, das remessas aqui em Anápolis a partir do dia 1º de junho. E também naquela demanda importantíssima sobre a questão da receita, né, que havia possibilidade de rebaixamento, né, de delegacia para uma agência, e nós também falamos com, na época, primeiro com o Sintra, que era o secretário especial da Receita, e depois o Tostes, que foi o que substituiu, explicando mais uma vez, nós estivemos lá, inclusive, a vereadora esteve lá comigo, acho que o vereador Lely também esteve, né? O senhor também esteve, né? Não. Bom, nós estivemos lá, o Pereira estava com certeza, o presidente estava, o Leandro, não sei se... O pastor Elias também. E nós fizemos ali aquela audiência explicando, inclusive, defendendo com veemência a nossa cidade de Anápolis, e graças a Deus também não houve, né, o rebaixamento. Sobre a questão do Recanto do Sol, a duplicação das BRs, eu tenho quase todos os dias, não, todos os dias é difícil, mas todas as semanas eu tenho um contato direto, pelo menos com o Tarcísio, eu ligo para ele, ou ele acaba, a gente acaba se encontrando no Palácio Planalto, é um amigo, como eu falei, de longa data, e tenho cobrado dele, inclusive a nossa intenção era trazê-lo aqui em abril, para que ele sentisse, inclusive de Vossas Excelências, essa cobrança direta e imediata. É importante que ele sinta o calor de quem está sofrendo na ponta da linha. E pode ter certeza, diante das manifestações aqui de todos os vereadores, né, que eu já entendi completamente a importância dessa obra do Recanto do Sol, e nós vamos ter mais um nome aí para somar. Tá certo? Eu não tenho uma notícia agora para dar, eu tenho que checar. O que o Tarcísio tem me dito sempre quando eu falo das duplicações das BRs, né, ou da instalação de um viaduto, construção de uma ponte, é a questão... falta uma trincheira, né? O presidente está nos falando. É a questão de dinheiro, recurso. E, de modo especial, agora que nós estamos enfrentando o Covid-19, eu tenho certeza absoluta, de um lado, nós estamos gastando muito mais, mas, de outro lado, nós vamos precisar sair desse buraco econômico que nós estamos. E o próprio Tarcísio já anunciou a ideia de investir em obras públicas para poder gerar empregos na sequência. Então, eu me comprometo, junto com Vossa Excelência, a gente levar esse pleito para o governo federal. O vereador Lélio falou sobre a questão das estatais, né, perguntando sobre como estão as estatais. De novo, eu posso falar de algumas com as quais eu tive chance de conversar com os presidentes. Então, por exemplo, o presidente dos Correios, né, General Floriano Peixoto, tem dito que os Correios estão, graças a Deus, agora que houve uma mudança dos quadros, que o nosso presidente não fez nomeações políticas, né, as estatais estão navegando bem, graças a Deus. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar o nosso programa de privatizações, mas vamos fazer as privatizações de uma maneira muito criteriosa para não jogar fora também aquelas empresas que sejam estratégicas. Então, a gente quer, por exemplo, privatizar a Eletrobras, o presidente já falou que não vai privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica, né, mas os Correios estão ainda sobre avaliação, mas eu acho que a situação é muito boa. Com relação ao vereador Sargento Anderson José, muito obrigado aí pelas palavras, parabéns aí pela sua carreira, parabéns pelo seu pai na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu nasci em Salvador, na Bahia, fui criado no Rio, porque meu pai é oficial de Marinha, e vim para Goiás em 2003. Então, eu tenho também uma verdadeira paixão aqui pelo estado de Goiás, embora o meu sotaque, como o seu, seja carioca, mas acho que a gente já é goiano por comer piqui e andar de mula por aí, né? Então, podem contar comigo. Inclusive, eu participei, presidente, da cavalgada esse ano lá em Iporá, e fui, eu acho que talvez, o único político com mandato, além do governador, que começou e terminou o circuito completo. Quase morri, mas vai conseguir terminar. E conta comigo, vereador, sobre essa questão do clube, tá, da segurança pública. O vereador Japão, muito obrigado aí pelas palavras, parabéns pelo trabalho. Da minha parte, todo o apoio ao desenvolvimento aqui da saúde local, você sabe que eu já anunciei aqui o envio dessa emenda, né, para desenvolvimento da saúde aqui, de modo especial no coronavírus e na base aérea. E pode deixar que eu vou dar esse recado para o presidente, que eles vão ter que engolir o presidente, e de que você foi aquele que deu o molho pimentamente para ele, né? Eu acho que ele vai lembrar de você. Tá, o vereador João da Luz, sobre a questão das obras de iluminação, né, eu quero entender um pouco melhor, quando Vossa Excelência puder me mostrar onde é exatamente. Tem o Pereira também, a Thaís, que pode me ajudar. Eu acho que existe na imprensa, estão criando essa ideia de que existe uma conspiração para tirar o presidente, mas eu acho muito pouco provável que isso prospere, porque, primeiro, não tem um ambiente político para isso, as pessoas não estão na rua pedindo a saída do presidente, pelo contrário, tem 5 finais de semana seguidos que as pessoas vão às ruas para manifestar apoio, e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não vão querer enfrentar a população como um todo, que apoia o presidente, tem mais de 30% de apoio, diferente de que aconteceu com a Dilma, que tinha 4, 5, sei lá, 6%, né, com o Collor no passado, a situação do nosso presidente Bolsonaro é muito diferente. Bom, é uma pena que o nosso vice-presidente não se encontra aqui nesse momento, né? Ele está ouvindo. Está certo. Eu queria dizer para ele, com todo o respeito, mas como essa é uma casa democrática em que ele falou, né, eu gostaria de respondê-lo dizendo que não é só coragem de defender o governo Bolsonaro. Coragem, lógico, é preciso, porque é um governo que rompeu com práticas do passado que eram muito arraigadas. Mas, vereador Lélio, eu tenho mais do que coragem, eu tenho orgulho de ser o líder desse governo. Porque o presidente Bolsonaro poderia ter escolhido, entre os 513, qualquer deputado, poderia ter escolhido um deputado de 10 mandatos, poderia ter escolhido um deputado de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, mas o presidente Bolsonaro escolheu um deputado goiano. e escolheu um deputado de primeiro mandato, um major do Exército com 21 anos, das operações especiais do Exército Brasileiro, porque paraquedista como ele, a gente não tem medo de enfrentar pessoas que fizeram, como eles fizeram, e me desculpe o vereador do PT que está aqui, mas eu tenho que dizer, o PT acabou com esse país. Roubaram as estatais. Eu tenho certeza absoluta que vai acabar o mandato do presidente Bolsonaro, e ele não vai ser preso. Não vai ter oito, não vai ser réu em oito processos. Ele não vai ser condenado em várias instâncias. Então, é uma pena que ele não esteja aqui, mas eu queria dizer que, independente das nossas divergências, eu agradeço as palavras que ele falou, né, me parabenizando pela coragem, mas mais do que coragem, eu tenho orgulho de ser o líder do presidente Bolsonaro na Câmara. Bom, a professora Geli, vereadora, muito obrigado pelas palavras aí, também nós temos divergências, tenho certeza, ideológicas, mas o respeito eu acho que é o mais importante. Eu queria dizer que, entre os remédios, a cloroquina é, sem dúvida, o que o presidente tem defendido mais. As Forças Armadas, os laboratórios das Forças Armadas têm produzido esse remédio. Nós temos grandes esperanças. A gente vê que ontem foi publicado que o presidente Trump, ele toma cloroquina, inclusive de maneira preventiva, que não é o que o Conselho Federal de Medicina no Brasil recomenda, mas isso mostra que que esse remédio tem algum futuro. E se a gente pensar, eu falo por mim, independente do que hoje a ciência está dizendo, se eu tiver algum problema com Covid e eu perder a consciência, alguém estiver perto de mim, dê cloroquina para mim, cara, porque eu prefiro tomar cloroquina do que ter o risco aí de falecer. Com relação aos professores, a minha mãe é professora, eu tenho uma grande admiração e sei da importância da classe. Nós, junto com o governo e junto com o presidente da República, apresentamos uma emenda para excepcionar alguns profissionais e a Câmara depois acrescentou os professores, de maneira que se houver algum veto, o veto vai ser para todas as categorias e não somente para os professores, se houver. E se não houver, da mesma forma vai haver exceção para todos. Então não vai haver não pode haver, na verdade, uma diferenciação porque está no mesmo dispositivo. Então a senhora pode ficar tranquila que caso o presidente da República decida por vetar, não vai atingir só os professores. E a ideia do governo imagina, presidente, conceder uma ajuda de 233 bilhões de reais sem uma contrapartida, poderia ser um cheque em branco para que governadores e prefeitos irresponsáveis usassem esse dinheiro para aumentar o salário do funcionalismo público. Eu sou funcionário público, eu posso falar com tranquilidade, eu acho que nós temos que dar a nossa parcela de contribuição também nesse momento. O vereador Domingos Paula, eu agradeço, realmente além da coragem e do orgulho, é um grande desafio para mim ser líder do governo como um deputado de primeiro mandato. São 513 deputados, 24 partidos políticos representados, que têm aspirações de acessar 22 ministérios. Nós temos lá na Câmara mais de 50 comissões, entre comissões temporárias e comissões permanentes. Passam pelas comissões permanentes da Câmara mais de 350 proposições legislativas por semana e a liderança do governo tem a missão, junto com meus 15 deputados que são vice-líderes e mais uma equipe de assessores grande, de impulsionar as pautas que são boas para o país e de retardar ou rejeitar aquelas que são ruins. Então é um trabalho de hercúleo realmente, mas Deus tem me iluminado aí, e o presidente tem me apoiado para a gente seguir em frente. O vereador pastor Elias Ferreira, pode ter certeza, eu vou levar o presidente sobre esse projeto, Ora Brasil, para comentar com ele. É um orgulho para nós realmente termos 500 dias sem qualquer denúncia de corrupção. Parabéns aí pela presidência da Comissão de Segurança Pública. Eu queria dizer que, com relação à PRF, eu enviei uma emenda para a PRF, uma emenda impositiva de 500 mil reais, impositiva individual, de 500 mil reais, para a construção da sede da PRF aqui em Goiás. É uma obra que, se não me engano, são 8 milhões de reais e dividiu entre vários deputados e eu enviei 500 mil reais. O vereador Edson Lopes, muito obrigado aí pelas palavras de apoio. Parabéns pelo trabalho em defesa aí do nosso presidente, do nosso governo e da moralidade. Queria dizer que esses 400 mil reais que eu falei sobre saúde e coronavírus já foram pagos. Vossa Excelência pode conversar com o prefeito. Entendi. 233 bilhões o presidente vai sancionar agora, eu não sei, tem o prazo legal, constitucional para fazer, e na sequência o recurso vai chegar, e nós vamos, se Deus quiser, vir aqui anunciar essa chegada, né? Vai ser um recurso certamente muito maior do que esse que nós estamos destinando agora. E a questão do trevo do Recanto do Sol, de novo, é nosso compromisso em ajudar. O vereador Jean Carlos falou da questão, né, da liderança do governo, que realmente é um desafio muito grande, já falei aqui diversas vezes, o Recanto do Sol, estamos juntos. A questão do fundo partidário eleitoral. É um pleito nosso que esse recurso seja utilizado efetivamente para o Covid-19. É lógico que encontra uma certa resistência na Câmara, mas da nossa parte tem todo o interesse. Normalmente o governo em si não se envolve em questões que têm a ver com os partidos, para não azedar a relação com os partidos, essa questão eleitoral partidária, mas nesse caso tem um apelo social que é o combate ao Covid, nós apoiaremos com certeza. A alteração do calendário eleitoral, o meu sentimento é que a Câmara vai alterar o calendário sem prorrogar mandatos. Então, eu imagino que as eleições... Imagino, não sei, nós discutimos ontem isso no Colégio de Líderes, as eleições não devem ocorrer em outubro, mas também não vão deixar de ocorrer. Tem aquele pleito de unificar mandatos, mas eu acho que não vai acontecer agora. O vereador Lisier falou que o presidente estaria ainda no palanque, que toma decisões erráticas. Bom, o que eu sinto é que muitas pessoas ou não desceram do palanque ou estão antecipando o palanque para 2022, a gente vê isso. E eu vejo no presidente da República apenas uma defesa, ele reage a esses ataques, parte da imprensa faz isso. Vários pré-candidatos à presidência da República, como o Dória, por exemplo, como o Witzel, e como outros, já começaram a fazer suas campanhas, independente de estarem utilizando cargos públicos. E o presidente, na minha opinião, ele só reage a essas ações. Não foi, como o vereador Japão falou muito bem, não foi o presidente que detonou o PSL, o PSL se autodestruiu quando negou à população brasileira, e não só a nós, transparência nos gastos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, isso foi o estopim para que nós decidíssemos criar a Aliança pelo Brasil. Então, não é verdade que o presidente tenha detonado o partido, e é melhor ter um partido. Nesse momento, a gente não ter partido na Câmara dos Deputados do que ter um partido que não representasse os valores que nós queremos defender. E eu fico até, de alguma medida, constrangido de ver um vereador do PT defendendo o Sérgio Moro, quando, num passado muito curto, vocês falavam mal a beça do Sérgio Moro, e agora... Estão falando bem aqui, como se ele fosse o grande. Eu acho o seguinte, nós nunca vamos negar as ações que o Sérgio Moro fez como juiz. Ele foi muito feliz em condenar ex-presidentes, pessoas muito ricas, como Marcelo, ex-ministros, governadores. Ele fez muito bem. A saída dele do governo, na minha opinião, é que foi muito ruim, onde ele já demonstrou traços políticos. Você vê pelos tweets dele agora. E a própria saída, a maneira como se deu, a publicação de uma mensagem do WhatsApp da afilhada dele, demonstrou, na minha opinião, e eu tenho certeza de muitos brasileiros, algum desvio de caráter, algum problema no que diz respeito à preocupação maior com a sua própria biografia do que com o Brasil. Então, mas, de novo, queria dizer que fiquei até, de certa maneira, constrangido de ver alguém do PT defendendo o Moro, mas tudo bem. Com relação ao vereador João Feitosa, muito obrigado pelas palavras, sempre à disposição, contem comigo. Ao nosso presidente, mais uma vez, o vereador Leandro Ribeiro, parabéns pelo trabalho aqui à frente dessa Casa de Leis, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Recanto do Sol vai ser uma prioridade, até fruto do vosso pedido, essas 70 mil famílias aí que Vossa Excelência se referiu, a gente não pode deixar aí com uma entrada, uma saída só, realmente é um grande constrangimento. E, por fim, cumprimentar, então, o meu colega de função, aí, o líder do governo aqui. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência enfrenta também pelas dificuldades de articulação naturais do convencimento de pessoas tão preparadas e tão críticas como são os vereadores e como são os deputados federais também, da maneira como são desafios hercúleos. Mas tenho notícia de que Vossa Excelência tem feito um excepcional trabalho. Então, parabéns, conte comigo lá. Bom, presidente, é isso, eu encerro minhas palavras, desculpa se eu ultrapassei, mas é que eu gostaria só de... Minha intenção foi fazer referência a todos os vereadores que fizeram aqui, né, as suas manifestações. Muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui, parabéns pelo trabalho e parabéns para Anápolis, né, sucesso.
Questão tá de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador professor Elias.
Eu só queria aqui, nobre deputado Vitor Hugo, vou encaminhar às suas mãos essa moção que foi feita até então, o ministro, que o senhor disse que o Bolsonaro, na questão é da segunda delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Anápolis, tá bom, chefe? Vou encaminhar às suas mãos, só vejo com carinho, com amor, a necessidade que eles têm e que estão passando aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira, agradecendo mais uma vez a visita do nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, acompanhado do seu chefe de gabinete, Divino Freitas, sua assessora Núbia Tran, nosso amigo Sargento Pereira, que é sempre bem-vindo a esta casa. Tenho certeza que Vossa Excelência levará, deputado Major Vitor Hugo, essas demandas ao presidente Bolsonaro para que a gente consiga êxito nessas dificuldades que foram repassadas ao senhor. Cidade de Anápolis, como nós falávamos ali na sala da presidência com os demais pares, é uma referência para o nosso país, um polo logístico, industrial, que traz muita empregabilidade e renda para não só para o município, para o estado, mas todo o país. Nós somos o segundo polo farmoquímico do país, o quarto metal mecânico, e nós temos a oportunidade de ser cortado por duas rodovias, a Centro-Sul, a Centro-Atlântica e a Norte-Sul, que o presidente Bolsonaro veio aqui e deu retomada através da concessão para Rumo, para que de vez saia do papel. Então, agradeço mais uma vez a visita de Vossa Excelência, conte sempre com esta Casa de Leis. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer o registro da visita do deputado Major Vitor Hugo nesta manhã de terça-feira.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para darmos reinício à sessão ordinária de hoje. Retomando a sessão ordinária, solicito aos pares que façam análise de um pedido que a mesa diretora faz nesse momento, devido à visita do deputado Major Vitor Hugo ter extrapolado um pouco o tempo, nós poderemos cancelar o grande expediente de hoje e a partir desse momento ir direto para a ordem do dia para que os projetos em pauta não fiquem preocupados, não fiquem prejudicados. Todos pares de acordo? Os contrários se manifestem? Então, pela unanimidade do plenário, o grande expediente fica reservado para amanhã. Caso haja uma inscrição a mais, uma necessidade, nós também faremos a análise. Então, solicito ao vice-presidente Luiz Santos Lacerda que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Lizier Borges, vereador Domingos de Paula, vereador líder do governo na Casa Jackson Charles, vereador Sargento Anderson, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Américo, vereador Pastor Elias, também o vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, chegando ali também, vereador secretário Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em pauta.
Senhor presidente, em segunda votação, projeto de lei ordinária 034-2020, autoria do vereador Alfredo Landim, institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como o dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto 034 de 2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 044-2020, autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dá-se o nome de Omar Elou à praça poliesportiva localizada na GO 330 com a rua Guarujá, no bairro da Lapa e da Outras Providências. Projeto também em segunda votação, senhor presidente.
O projeto de lei ordinária 044 de 2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Senhor presidente, também em segunda votação, projeto de lei ordinária 053-2020, vereador Jean Carlos, dar-se-á o nome à área pública municipal, praça poliesportiva, estação de esportes Aldeia dos Sonhos, Haroldo Silva Duarte, situado entre as ruas Araguaia e Tocantins, no residencial Aldeia dos Sonhos, também em segunda votação.
O projeto de lei ordinária 053 de 2020 está em, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 052-2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea de Anápolis, Ala 2, a ser comemorado anualmente no dia 5 de abril e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 052 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, assinada por diversos outros vereadores. Moção de apelo à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando agilidade na conclusão das obras dos feirões dos bairros Recanto do Sol e Jardim Alexandrina. Moção de aplausos do vereador... moção de aplausos do vereador Sargento Anderson José, também assinada por diversos vereadores.
Discutindo, presidente.
Solicitando, na verdade, moção de aplausos aos mergulhadores do Corpo de Bombeiro do 3º Batalhão do Bombeiro Militar de Anápolis, que diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade. Ainda tem o diferencial de serem mergulhadores considerada pela Organização Mundial do Trabalho a segunda profissão mais perigosa do mundo. Moção de aplauso também de autoria do vereador Sargento Anderson José aos policiais militares da Secretaria de Estado da Casa Militar, em especial ao subtenente Marcelo Júnior Gomes da Silva, ao cabo Carlos Henrique da Silva e ao soldado Gabriel Martins Alves Borges, por recuperarem veículo roubado por 3 infratores armados. Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa, à família da Rosa, da senhora Rosa Marcelino de Toledo, falecida no último dia 18 de maio de 2020. Essa moção de pesar, ela também foi assinada por diversos outros pares da casa. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José, assinada por diversos vereadores. Ao Banco de Leite Humano de Anápolis, Elaine Miriam de Oliveira, sendo comemorado hoje o dia da doação de leite humano. Agora requerimentos, requerimento do vereador Sargento Anderson José, solicitando roçagem na rua 10, residencial Morumbi. Requerimento da vereadora Eline Rosa e Fernando Paiva, solicitando... que seja realizado o reparo asfáltico, tapa-buracos, em toda a extensão da Vila Santa Isabel, sendo que este bairro se encontra com a maioria das ruas comprometidas. Requerimento do vereador Fernando Paiva e vereador Eliner, solicitando também serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Boa Vista. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, solicitando a retirada de entulhos na rua Castelo Branco, sentido Leblon. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua Castelo Branco, Leblon, sentido Leblon. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando troca de lâmpada na rua Guimarães Natal, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando limpeza na rua Eduardo Pinheiro Braga, Vivian Park. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando retirada de colmeia de abelhas na capela São José, em Milianápolis, fazenda Paciência da Silva. A abelha tem que ficar na fazenda mesmo. Tô brincando. Vamos lá. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a roçagem em toda a extensão da Avenida Perimetral, Jardim Europa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando revitalização... serviço de tapa-buraco na Avenida Principal, Setor Sul, segunda etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando troca de lâmpadas nos postos localizados na Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando aquisição de termômetro infravermelho, a fim de que seja averiguada a temperatura dos indivíduos na entrada do plenário Teutônio Vilela, bem como na entrada dos anexos dessa Casa de Leis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem toda a extensão da área externa do feirão coberto do bairro Canto do Sol. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Goinfra estudo para pavimentação da estrada intermunicipal que liga a rodovia BR-060 a GO-437, quilômetro 5, e construção da ponte de acesso sobre o córrego Extrema, na cidade de Gameleira de Goiás, próxima à subestação Pirineus. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de reforma na ponte sobre o Rio das Antas, que dá acesso ao terminal rodoviário Josias Moreira Braga, Avenida Federal, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando conserto de bancos da Praça Capitão Armando, na rua Bela Vista, bairro Jardim Goiano, Feirão IAPC. Requerimento do vereador Teles Júnior solicitando serviço tapa-buraco na avenida Itamaraty, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior solicitando poda de árvores na rua Afonso Prado, bairro Maracanã. Senhor presidente, são essas aí as moções e os requerimentos. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vamos colocar as moções, indicações e requerimentos em discussão. Já inscrito, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à propositura do vereador Pastor Elias, para a conclusão da obra dos feirões do Recanto do Sol e da Alexandrina. Olha, do feirão da Alexandrina, na verdade, quando você fala conclusão da obra, está parecendo que está faltando um percentual considerável. O feirão da Alexandrina está praticamente pronto. E ele precisa apenas ser autorizado ali pelo Corpo Bombeiro e, salvo engano, alguns ajustes ali de limpeza. Então, dentro dos próximos dias, deverá ser entregue. Nós realmente clamamos para que seja disponibilizado para os feirantes imediatos. Mas a obra em si está pronta. Então, nesse aspecto, em relação ao feirão da Alexandrina, não há concluído a obra. A obra está praticamente... precisa ser entregue. Entregue para os feirantes, para a comunidade usar. Agora, o feirão do Recanto do Sol, eu não posso dizer porque eu não estou a par qual fase que se encontra. Mas em relação ao da Alexandrina, nós queremos apenas que seja entregue. Parece que falta uma vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação e a entrega, salvo engano, o vereador Jacques também pode nos informar que também estava acompanhando esse aspecto. Mas no mais, era essa a consideração.
Discutindo. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dos requerimentos e dessas moções, ainda nesta questão da moção da conclusão dos dois feirões, tanto o Recanto Sol, Vila Norte, e lá da Alexandrina, é um clamor geral da população. Quando o nosso colega vereador Jean diz que é só entregar, mas não entrega, Jean. Aonde está o gargalho? A população está lá sofrendo, fazendo feira do lado de fora o tempo inteiro. Aglomeração de pessoas na rua, uma dificuldade com o trânsito. É isso que nós queremos. Tudo que é o nosso sonho é que sejam entregues as obras na questão do feirão da Alexandrina e esse lá do Vila Norte. Do Vila Norte, eu sei que todos os feirões foram imbuídos naquela verba do governo estadual, que me passou o nome agora. Essa verba, não vai adiantar que o governador Zé Edson não vai voltar mesmo? Goiás na frente. Na frente de quem eu não estou sabendo também, porque não saiu. Mas a prefeitura, ela ombrou. Falta entrega. É isso que a população está pedindo. Lá no Vila Norte, eu estive lá presente já por 4 vezes. Ontem eu retornei lá de novo. Há uma nascente de água dentro ali. Muito mosquito, foco no mosquito da dengue. Eu pedi para a pandemia fazer uma visita lá. Mato. A instalação está precária, os meninos brincando lá. O fio da alta tensão, do jeito que ele desce do poste, ele está lá, aberto, o relógio aberto. Eu já passei isso para o Francisco. E eu creio que medidas já devem ter sido tomadas. A situação é complicada. Então, o que eu estou pedindo é o que a população tem pedido. Conclusão e a entrega. Não adianta só concluir e não entregar. Eu sei que é o desejo do prefeito, como é o desejo nosso, mas então que veja a situação para que seja entregue esses dois feirões. Lá da Vila Norte, Recanto Sol, e da Alexandrina, que é o sonho de todos os moradores e os feirantes. Obrigado, senhor presidente.
Discutível. Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Aqui na casa é engraçado demais, viu, presidente? O pastor Elias esquecendo o plano de governo do próprio partido dele, do PSDB, do governador. Vai na frente, né, pastor, aonde o senhor, como vereador e intimidade, bastante intimidade, tanto faz com o governo Marconi, também como o governo Hélito, que deixou de repassar ao município de Anápolis o que foi feito o compromisso, não só ao município de Anápolis, como muitos municípios do estado de Goiás. E aí, o governo municipal, através do prefeito Roberto, o dinheiro pago pelos impostos de nós, anapolino, conseguiu que essas obras fossem tocadas. E eu quero, de antemão, já votar contra esse requerimento em relação ao feirão da Alexandrina, que eu estive lá junto com o vereador Jean. O vereador Jean já vem fazendo um trabalho há muito tempo ali, junto com o vereador Teles, que mora naquela região, para poder entregar o feirão à população. E as obras estão acontecendo. Então, eu creio que agora, esse mês, mais tardar até o final do mês que vem, o feirão vai ser entregue à população lá. Agora, poderia ter feito uma gestão mais forte do próprio vereador em relação com quando estava lá o seu governador no partido que o senhor estava, porque agora o senhor até saiu do partido. Agora o senhor está em outro partido, né, vereador Pastor Elias? Mas é assim mesmo, mas com certeza, tanto faz o feirão de Alexandrina e o feirão do Recanto Sol é um compromisso dos 23 vereadores com essa administração do prefeito Roberto para poder entregar à população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Apenas para dar uma informação ao vereador que fez o requerimento e mencionou, eu entendo a preocupação do vereador. Aliás, não é do vereador, é a preocupação de todos nós, inclusive do prefeito Roberto Naves, quando o prefeito Roberto Naves resolveu realizar um sonho, como foi muito bem dito pelo vereador, dos moradores daquela região. O prefeito Roberto Naves enfrentou um problema seríssimo com o repasse do governo de Goiás, que não foi feito para a conclusão desses projetos. O vereador Domingos mencionou aqui o governo do PSDB. O vereador Elias não é mais do PSDB, é do PSD, que é aliado ao PSDB, é a mesma coisa. Então, isso não convém, não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é que, infelizmente, por questões burocráticas de não repasse, nós tivemos alguns percalços para concluir as obras. Uma delas é a mudança das rubricas e a licitação por uma empresa, inclusive, do feirão do Recanto Sol, que ela abandonou a obra, ela não deu conta de concluir a obra. E aí não é culpa do prefeito, não é culpa dos vereadores. É uma questão, eu diria que é mais culpa da lei 8666 do que até dos políticos, né? Que é o erro maior. Hoje nas licitações é a 8666. Foi feita uma nova licitação, uma das empresas ganhadoras entrou na justiça, e aí infelizmente está tendo que obedecer os ritos normais da justiça. Por esse motivo, nós estamos com esse entrave, mas já está encaminhado, será dada a ordem de serviço agora para a continuidade da obra do feirão do Pai de Luz. Com relação à obra da Alexandrina, a obra já está praticamente conclusa, conforme mencionado pelo vereador Jean, apenas detalhes, inclusive, para resolver questão de rubrica de pagamento de uma única parcela que falta, porque o repasse que viria seria do governo do estado e infelizmente não veio. E aí o prefeito está assumindo essas responsabilidades, assim como assumiu inúmeras responsabilidades de desmandos do governo que não foi repassado à cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Pastor Elias solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui falar com toda a população, que eu acredito que a minha obrigação aqui nesta casa, como os demais 22 pares, nós somos 23, é mesmo de fiscalizar. E quanto à questão da verba vindo do governo estadual, que era para ter vindo do Goiás na frente, eu disse, na frente de quê? Nunca neguei de falar aquilo que não foi feito. E se fez alguma coisa irregular, que ele responda na justiça. Nós estamos aqui para defender o povo de Anápolis. E eu sei que é o desejo e o sonho do prefeito fazer a entrega de todas as obras. Como ele confiou que receberia e não recebeu, mas o ditado está por aí, que quem casa com viúva tem que arcar com tudo. Então eu sei que o prefeito Roberto vai fazer isso, vai fazer a entrega, mas é um clamor da população em todo local que a gente vai. Feirão da Alexandrina e o feirão lá do Recanto do Sol e do Vila Norte. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Tendo em vista alguns votos já manifestados contrário, vou colocar inicialmente essa moção de apelo que requer encaminhamento dos termos do artigo 137 do parágrafo 1º do regime interno de moção de apelo à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que vem muito respeitosamente solicitar agilidade na conclusão de obras nos feirões dos bairros Recanto do Sol, Jardim Alexandrina de Anápolis. Então, essa moção será votada isoladamente. A moção está em votação.
É moção?
Ela é moção. Moção de apelo à Secretaria de Obras.
Tá bom.
O correto seria um requerimento, né, para agilidade. Mas foi feita uma moção de apelo. Então nós iremos votar a moção isoladamente. A moção está em votação. Os contrários se manifestem. Contrários. 3, 4, 5, 6, 7. Então, pela maioria dos pares, a moção está rejeitada. Os demais requerimentos, indicação e moções estão em votação. Os contrários se manifestem. As moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda na sequência, vereador João da Luz pediu a palavra pela liderança do Democratas. Está ausente, está ali dando entrevista. Não, está retornando. Com a palavra, pela liderança dos Democratas, na ordem do dia, vereador João da Luz.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, pode passar para o próximo, deixa eu preparar aqui.
Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, na verdade, era discutir um pouco do requerimento que nós tínhamos apresentado a esta casa, né, mas eu vou falar um pouco pela ordem aqui. Nós apresentamos o requerimento prestando a esta casa que pudesse providenciar o termômetro infravermelho, não só no, na entrada do plenário, também nos anexos também. Nós tivemos a semana passada esse incidente aí dessa colega que foi apresentado positivo para a Covid-19. E talvez se a gente puder ter a entrada aí, vai facilitar mais ainda a segurança das pessoas que aqui vêm aqui trabalhar, não só de nós parlamentares, mas da assessoria, do pessoal também da imprensa, toda essa casa, para que nós pudéssemos ter mais segurança quanto a entrada, e também nós teremos que aprender a conviver com essa pandemia aí por muito tempo ainda. Deus queira que não, mas ainda alguns meses nós precisamos, e para nós possamos ter mais segurança, que nós possamos ter aí essa aquisição do termômetro de infravermelho. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Bem colocada essa fala de Vossa Excelência. Nós já pedimos diretoria administrativa para providenciar mais máscaras e o termômetro também para colocarmos nos anexos da Câmara Municipal. E também quem tiver colaborador ou servidor que estiver com suspeita será encaminhado à vigilância epidemiológica para fazer o protocolo médico e assim fazer o teste da Covid-19. Então, logo, mais tardar semana que vem, nós estaremos aí com o termômetro em todos os anexos para fazer aí a testagem dos colaboradores e servidores.
Obrigado, presidente.
Pela ordem. Na sequência, pastor Elias Ferreira, pela liderança do PSD.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui dizer a toda a população de Anápolis que nós entramos com essa moção na questão do feirão lá da Alexandrina e também lá do Vila Norte, o Recanto do Sol. Mas como ela foi prejudicada, nós vamos entrar com requerimento. Mas nós tivemos 12 assinaturas dos nossos nobres pares assinando a moção. E o que nós estamos aqui fazendo é um trabalho em prol da população. Há um pedido muito grande dos feirantes, dos moradores. Então, nós vamos entrar com requerimento, sim, pedindo para que seja o mais rápido possível entregue essas obras, tanto lá do feirão do Vila Norte, quanto o feirão da Alexandrina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos Democratas, agora sim, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria de deixar registrado que nós temos, sim, vários vereadores, praticamente todos aqui, são defensores da família. E nós tínhamos uma sessão solene programada para ser feita justamente em homenagem à família, em respeito à família, valorizando a família. E, porventura, as sessões solenes e todos os eventos da Câmara foram suspensos devido a esse Covid, essa pandemia. Então, eu queria deixar registrado que nós sempre lembramos e registramos a importância da família, de valorizar a família, de reconhecer o trabalho da família. E no dia, que foi no dia 15 de maio. E no dia 18 de maio também nós temos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Eu queria deixar registrado que você, que pode agir, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Se você tiver suspeitas ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, você deve denunciar. E os canais de denúncias é o Disque 100. O Conselho Tutelar é o 0800-6461-114. A Delegacia de Polícia é 3328-2721. O Ministério Público, 3328-5820. E o CRAS, 3902-2639. Infelizmente, a nossa sessão ficou prejudicada, mas nós queremos sim, a hora que retomar a regularidade das sessões na Câmara, nós queremos fazer a homenagem para a família, igual nós temos feito aí quase todos os anos. Não podemos nunca deixar de reconhecer esse momento e reconhecer essa instituição importante para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, quero aproveitar esse espaço, senhor presidente, para fazer aqui uma cobrança, para falar da importância. Nós aprovamos aqui um requerimento nessa casa, fazendo um convite ao secretário de saúde para estar aqui nessa casa, prestando aqui, não para a gente fazer crítica, porque principalmente quando é a oposição que cobra isso aqui, parece que nós estamos cobrando a vinda do secretário, para a gente criticar o trabalho, não é nada disso. O que nós queremos é que o secretário apareça aqui, nesse momento importante que a gente vive aqui, importante no sentido de trazer as informações para a população, para o secretário até nos orientar aqui, até para os próprios vereadores, que a população cobra da gente em relação ao que está acontecendo agora, vereador Lélio Alvarenga, em relação às questões da saúde. Nós temos aí, por exemplo, muitas pessoas aí que não têm sequer a informação, vereador líder do governo, Jackson Charles, como é que ela procede agora para os procedimentos comuns, porque nós estamos aí realmente passando um período onde eu acho que todas as atenções têm que ser voltadas realmente para o combate ao coronavírus, mas em relação às outras questões da saúde, a gente vê que a população está perdida, e eu mesmo não estou sabendo orientar corretamente como proceder no caso aí, por exemplo, das questões eletivas, como proceder nas consultas do dia a dia, que aquela pessoa que realmente precisa que a vida continue, e as pessoas continuam precisando do atendimento médico em outras áreas também. Então, por isso que é importante a vinda do secretário aqui para prestar alguns esclarecimentos para a gente até ter condições de orientar corretamente a população. E já vamos amanhã para a última sessão e eu não tenho notícia do agendamento da vinda do secretário. Eu acho que seria de extrema importância, principalmente para o próprio secretário e para a Secretaria de Saúde, o comparecimento aqui nessa casa, porque o pessoal tem o costume de vir pedir as informações, de vir trocar ideias justamente com os vereadores. Eu tenho certeza que a maioria dos pares aqui não sabe também como proceder nesse momento. Por isso, senhor presidente, quero reiterar aqui a vinda do secretário a essa casa para poder nos informar, principalmente, como proceder durante esse período agora da pandemia do coronavírus. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Primeiro, eu não ia falar desse assunto, mas já que o líder do Partido dos Trabalhadores mencionou, eu quero aliviar o coração do vereador no sentido de que não há e não houve intransigência por parte do Executivo da vinda do secretário. O que houve foi uma intransigência e uma petulância por parte de quem solicitou, que é o partido do senhor, que exigiu que ele viesse hoje. Hoje ele tinha agenda. Aliás, foi um convite que no dia ficou determinado, inclusive dito em ata pelo presidente, de que nós marcaríamos uma data com muito prazer para a vinda do secretário. Foi isso que ficou definido. Ontem mesmo o secretário estava em várias reuniões com o governo do Estado, com o secretário de Estado, tratando de questões do Covid-19. O secretário, nesse primeiro momento, é importante. Agora, existem as questões técnicas que ele está tratando, que o tempo não está sendo suficiente para ele. Eu disse que
iria avaliar uma data oportuna e que nós estaríamos aqui, não só o secretário de saúde, assim como nós trouxemos aqui o procurador, né, nós traremos o secretário de saúde, o secretário de cultura, enfim, todos os secretários, porque é esse nosso entendimento da boa relação, só que de forma a respeitar também as agendas dos outros. O que ocorreu é que houve uma intransigência, e aí eu acho que chegou no senhor desta maneira, que ele não viria ou que não virá. Ele virá sim. Nós temos todo o entendimento da importância para poder esclarecer aos vereadores aquilo que os vereadores têm dificuldade e precisam de entendimento, sem problema nenhum. Não há nenhuma imposição por parte do Executivo para que ele venha, absolutamente. Só disse que nós iríamos marcar numa data oportuna que o que foi decidido na última reunião, quando o requerimento foi aprovado. Só com relação a isso. Mas eu quero também a palavra pela ordem pelo PSB.
Vou ceder um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda, depois retorno a Vossa Excelência pela liderança do PSB. Com a palavra, Luiz Santos Lacerda.
Não, o líder, é só para falar que, na realidade, eu nem sabia dessas informações que o senhor está trazendo. Não, e veja aqui que ninguém aqui age com petulância ou com exigência. Não, mesmo porque isso não adianta. Aqui é um colegiado. Aqui quem decide é o colegiado e foi decidido. O colegiado decidiu pelo convite do secretário. Basta marcar o quanto antes possível, porque senão passa da hora também, né? E quanto abrandar o coração, se eu não tivesse o coração brando, eu já estava mexendo com outra atividade, não mexia com o negócio da política, não. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Agora, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Queria aproveitar a oportunidade, presidente, para dar algumas informações para a população anapolina. Nesse momento, a operação de serviço Tapa Buracos está fazendo um excelente trabalho ali na região do Jardim Arco Verde e também do Setor Sul, né? As máquinas estão lá, toda a equipe está lá, e o propósito, conforme eu disse aqui há uma semana atrás, é que a metodologia e a forma de condução desse trabalho seria alterada, como foi alterada, no sentido de que agora as equipes irão para uma região, fará toda a região, não deixará nada para trás, para posteriormente fazer o trabalho em outra região. Com isso, o trabalho tem avançado, as conclusões têm sido feitas e automaticamente a população tem visto o serviço chegar. Com certeza, até o final da semana, já está agendado pelo secretário Francisco, as equipes estarão todas ali na região da Grande Jaiara, fazendo um trabalho ali importante também para aquela região ali. Então, de nossa parte, primeiro agradecer ao secretário por ter atendido os anseios e os pedidos, não só do vereador Jackson, mas também de vários vereadores aqui solicitaram essa demanda. Acredito que outros lugares também foram solicitados por vários vereadores. O importante é que o serviço está chegando e agora de forma mais coordenada, onde a prefeitura está mostrando e apresentando para a comunidade os serviços que ela paga em impostos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias Ferreira e Luiz Santos Lacerda inscrito. Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os nossos membros do partido do PSD. Ontem, a pedido do senador Vanderlan Cardoso, nós tivemos com ele em uma reunião em Goiânia, juntamente com o nosso presidente do estado, doutor Vilmar Rocha, o nosso presidente aqui do município, do partido PSD, o Francisco Pontes, também esteve o Gabriel, que é o nosso secretário do partido, e a minha pessoa. Foi uma reunião muito produtiva, muito boa, e eu cumprimento aqui ao nosso senador Vanderlan, e ele pediu que trouxesse um abraço a Vossa Excelência. Em breve ele quer vir aqui visitar a Câmara Municipal de Anápolis. Nós fizemos um convite a ele, vamos repassar a Vossa Excelência, para marcar a vinda do nosso senador Vanderlan Cardoso aqui na Câmara Municipal. E quero também aqui, senhor presidente, cumprimentar o nosso vice-presidente que esteve aqui hoje, doutor Olegário, vice-presidente do PSD, que esteve aqui hoje na Câmara Municipal. Cumprimento ele, cumprimento todos os membros do PSD. Estamos trabalhando muito, mas quero dar meus parabéns a todos eles que estão conduzindo o trabalho do nosso partido aqui na cidade de Anápolis. E nós teremos um trabalho conclusivo, positivo, em prol da população anapolina. Cumprimento uma vez mais o meu amigo, presidente do nosso partido, aqui na cidade de Anápolis, o Francisco Pontes. E também o nosso amigo delegado da Polícia Federal aposentado, que é Humberto Evangelista, o qual esteve também presente conosco. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Nas comunicações, na realidade, só para informar, senhor presidente, o requerimento do convite da vinda do secretário aqui, na realidade, não é do Partido dos Trabalhadores, é da Comissão de Saúde dessa casa, por iniciativa do seu presidente, vereador Lélio Alvarenga, e do pastor Elias também, que é da Frente Parlamentar de Saúde, apenas a título de informação.
Obrigado, senhor presidente.
Vou colocar Vossa Excelência pelas comunicações, depois do vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Sobre ainda a questão do feirão da Alexandrina, deixar bem claro aos ouvintes, especialmente os moradores e usuários do feirão da Alexandrina, que quando ele desabou ainda em 2016, desde a primeira hora, instante, desde aquele instante, nós imediatamente tomamos providência de lutar para que fosse novamente reconstruído. Naquele instante, eu tirei uma foto, mandei para o prefeito Roberto, ainda eleito e não empossado, e falei, olha aí, infelizmente um presente grego para você. E desde o primeiro momento, em janeiro de 2017, nós passamos a atuar diretamente junto à administração. O prefeito, que eu tenho que reconhecer, foi várias vezes junto ao governo estadual para conseguir os recursos, inclusive dos 10 milhões do Goiás na frente, que infelizmente, por conta das mudanças do governo, houve a paralisação desse programa. Mas o prefeito assumiu o compromisso, deu sequência, houve entraves burocráticos, como o vereador Jacques disse, de questão de dotação orçamentária junto ao Tribunal de Contas. Então, desde aquele primeiro instante, nós temos nos empenhado e lutado para ver o feirão da Alexandrina entregue. E estamos, sim, aguardando ansiosamente a entrega. Sabemos que há ainda uma pendência por parte da questão da empresa, mas a obra em si está concluída. Então, não adianta, às vezes, a população deixar-se levar por situações que agora parece estar lutando numa situação que está concluída. É igual pegar o pão de queijo pronto e assado e dizer que vai... Então, vamos ser sensatos. Existe uma situação no Recanto do Sol e outra na Alexandrina. O da Alexandrina, de fato, nós queremos que seja entregue, mas está concluído. Precisa ser realmente liberado, disponibilizado aos feirantes e usuários. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Presidente, se tem uma coisa que eu não falo nessa casa, é bobagem. Tudo que eu falo é porque eu sei o que eu estou falando. Se houve, sim, transigência por parte de membro do PT, houve. Eu não sou moleque para falar coisa que não é verdade, não. Eu não estou dizendo que não foi a Comissão de Saúde que pediu. Eu não disse isso. Eu disse que por intransigência de membro do PT. Eu falei a verdade. Estou mentindo, não. Sou mentiroso, não. Agora, petulância, eu não suporto. E nós, vou repetir, não há nenhuma intransigência de nossa parte, nenhuma, nada que contrapor a vinda de nenhum secretário nessa casa. Quem muito explica, pouco justifica. Ou melhor, quem muito fica justificando, pouco explica. Contrário. Mas então, só para dizer que não estou inventando o que eu disse, não. Então, devolvo a palavra.
Você deu uma réplica ao vereador?
Negativo. Eu não citei nome de ninguém. Réplica é quando... Olha o artigo.
Você está nervoso à toa.
Não estou nervoso, senhor, de nada aqui, não. Ele é líder do partido, o senhor citou o partido. Ele tem direito a um minuto. Um minuto para ele.
Então, senhor, observa o regimento. O regimento fala quando é citado o nome.
Um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Só falar que eu não estou entendendo a exaltação de Vossa Excelência. Não acusei Vossa Excelência de nada aqui nessa casa, não. A única coisa que nós estamos fazendo é reiterar a vinda, a cobrança da vinda do secretário aqui nessa casa. Só isso que nós estamos fazendo, que eu acho importante nesse momento ele prestar aqui os esclarecimentos para a população, a título, aliás, de orientação. Orientar como que a população tem que ser feita agora. O senhor está nervoso à toa, porque nós não acusamos Vossa Excelência de nada aqui, de intransigência de nada. Vossa Excelência está fazendo uma defesa aqui que eu não sei de onde surgiu. A única coisa que nós usamos a palavra aqui foi para cobrar a vinda do secretário, que eu acho importante nesse momento, e ter um requerimento do convite, aliás, aprovado pela de iniciativa da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde aqui nessa casa. Não estou entendendo a exaltação de Vossa Excelência.
Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Santos Lacerda. Tréplica ao vereador Jackson Chaves.
Vou repetir, o regimento é claro que o vereador, para ter o direito, ele tem que ser citado o nome. Não citei, mas no caso específico, eu quero deixar claro para o vereador Lacerda que desde a primeira intervenção dele, eu disse a ele que não teria nenhum problema do secretário vir. E fica insistindo numa conversa que desnecessária. Isso aí irrita mesmo. Ficou claro. Ontem, quando houve isso que eu estou dizendo, eu disse, olha, não há nenhum problema. Não foi possível vir hoje, mas nós vamos marcar para vir. Desde ontem, aliás, desde o dia que foi apresentado o requerimento, eu estou dizendo. Então, quando você fica insistindo numa coisa só, é porque você quer mostrar para alguém ou para a população de que há algum empecilho. É isso que eu estou dizendo. E aí acaba que irrita mesmo. Me desculpa. Já tá, vou repetir. Não há nenhuma motivo que não seja possível a vinda do secretário. Nós, e na condição de vida, eu vou providenciar essa agenda, até porque eu acho que é importante a vinda do secretário aqui.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quando nós solicitamos aqui a visita do secretário, foi em nome da Comissão de Saúde, em nome da Frente Parlamentar, teve assinatura do vereador Japão, o vereador Américo, pastor Elias, né, vereador Lélio Alvarenga. A gente também compreende também, da pastora e vereadora Geli também, professora Geli, e a gente compreende, sim, a necessidade da vinda dele aqui, mas, por outro lado, também nós temos que ter uma sensibilidade de compreender que o momento agora, o secretário está super ocupado com todos os tempos, né? A gente tem que ter um bom senso, a correria, a gente compreende que a correria, todos os momentos, atende um de cá, corre atrás de outro, até passar esse momento aí, e nós temos a certeza que o líder, o prefeito aqui desta casa, mais rápido possível, dentro das possibilidades, irá trazer o secretário aqui para a gente possa fazer esses questionamentos necessários. E a população precisa, compreender, como disse o vereador Lacerda, né, muitos questionamentos, a população ainda fica em dúvida, né, ou está certo. Então nós estamos aguardando e tenho a certeza que o vereador Jackson irá, dentro da medida do possível, o mais breve possível, trazer o secretário para que nós possamos fazer essa explanação. Nós possamos manter o diálogo, o entendimento, a conversação, e levar o esclarecimento à população anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, questão dos feirão, a construção dos feirão coberto. Quero só lembrar aqui, assim, que nós também, movido aí a acreditar e acreditando ali, naquele projeto ali do Goiás na frente, eu me lembro que na época nós apresentamos aqui um requerimento aí também pedindo a construção ali daquele feirão coberto do Recanto do Sol. Então tem esse requerimento nosso aí pedindo a construção do feirão coberto do Recanto do Sol. E assim, eu quero dizer que eu também acredito e tenho certeza que, assim, do término daquela construção e também da entrega, porque tenho certeza que o prefeito Roberto também vê o quanto será importante a entrega ali daquele feirão coberto ali do Recanto do Sol, uma vez que a gente vê ali aquela região que vem só crescendo aí de extrema importância para o nosso município. Então tenho certeza absoluta que aqueles moradores vão ganhar ali, sem dúvida, ainda esse ano aí, o término daquele feirão coberto. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, usar esse espaço aqui para fazer uma cobrança que tem acontecido recorrentemente aqui na sessão com relação ao Urban. Recebi várias reclamações da população lá do distrito de Joanápolis, reclamando da mudança intempestiva que fizeram ali do horário dos ônibus em Joanápolis e sem avisar a população daquele local. Hoje a população ela não sabe nem que horas que o ônibus vai passar ali no distrito de Joanápolis. Então fazer esse pedido aqui aos diretores da Urban, também a CMTT, o nosso amigo aqui, o diretor da CMTT, Fernando Cunha, para que possa, ao menos, no mínimo, informar a população dos horários dos ônibus quando for haver alguma mudança. Agora, o pedido da população é que retorne aos horários anteriores, que atendia a população, e que não faça essas mudanças intempestivas, sem avisar a população, e o povo fica perdido, e o distrito de Joanápolis já é uma dificuldade para se chegar até o centro da cidade. Então, nós queremos fazer esse pedido aqui em nome da população ali do distrito de Joanápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vou usar o espaço das comunicações só para agradecer ao vereador Leila Varenga pela máscara que ele deu aos pares aqui na sessão de hoje. A minha especial é do Anjo da Guarda. Acho que todos nós, toda a população, precisa neste momento, né, de proteção espiritual. Nós estamos vivendo aí um momento muito crítico, né, onde famílias estão necessitando de alimento, pessoas estão perdendo o emprego. Isso traz depressão, pode trazer até outras situações mais graves aí à população, não só de Anápolis, de Goiás, mas de todo o Brasil. Nós pegamos em Deus, né, rogamos à Nossa Senhora que tudo isso vai passar e passe logo e nós teremos aí uma vida normal. Na verdade, um novo normal, porque muito vai se aprender depois que essa pandemia passar. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E convoco outra para amanhã, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, em horário regimental.